Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:07, estamos começando por aqui mais um Gabriela Esportiva, agradecendo aí a sua companhia, muito obrigado pelo carinho, você de casa, você do trabalho, você que está curtindo a gente, onde quer que se encontre, né, rapaziada da internet, aquele abraço, vamos chamar o nosso queridíssimo Zé Maria, tá bom? Muito bem, 6:07, agora sim, agora Zé Maria tá online. Fala, Zé, boa noite, seja bem-vindo.
Muito boa noite, Tony Café, boa noite aos amigos, né, da Rádio Gabriela FM. Estamos aqui, né, Tony, já abrindo com o nosso alô social.
Alô social.
Do programa de hoje, eu quero abraçar nosso amigo Nilson Luiz. É o garoto comandante lá do Video Play Digital, ouvinte sempre aqui. Do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria. Vamos começar o nosso programa, como sempre, né? Falando aí da 21ª rodada do Brasileirão Série B. Ontem tivemos Guarani e Operário. Tivemos também, valendo pela 20ª rodada, CSA e Náutico, né? O primeiro foi pela 21ª rodada. E hoje já tivemos Vila Nova. Vila Nova, deixa eu ver aqui. É o jogo do
Havaí.
E Havaí, exatamente.
Exatamente. Ontem fechamos a 20ª rodada com o jogo que aconteceu com o CSA enfrentando a equipe do Náutico. O Náutico mesmo atravessando um momento de dificuldade, estreando técnico novo, como o Marcelo Chamusca, na sua área técnica, conseguiu um feito importante. Venceu ontem o CSA por 1-0, chegando aos 33 pontos. Ontem também tivemos o início da 21ª rodada. O Guarani jogando em Campinas, entendeu? Foi absoluto, venceu o Operário pelo placar de 3-0. E esta tarde, também pela 21ª rodada, já tivemos a partida do Vila Nova enfrentando o Havaí. Era um Vila Nova fazendo uma campanha muito ruim, ali estava na 17ª posição na zona do rebaixamento, enfrentando um Havaí quarto colocado na competição. Mas o Vila cresceu no jogo de hoje. Imagine, tinha treinador até ontem, né? O treinador pediu demissão e hoje os jogadores resolveram corresponder, jogar futebol. Foi um Vila muito aguerrido, muito diferente das últimas atuações. Venceu e convenceu a equipe do Havaí por 1-0. Bom, nessa Série B nós vamos ter futebol apenas na quinta-feira. Às 17 horas teremos um duelo aí entre Confiança e Goiás. Na sexta também é um jogo, são dois jogos. Na 21ª rodada, Brasil enfrenta o Remo, jogo das 19h, e o Coritiba recebe o Botafogo. É um duelo aí muito bom, né, de dois ex-clubes integrantes do futebol da Série A, Coritiba e Botafogo, na sexta-feira, jogo das 21h30. Aí essa 21ª rodada prossegue no sábado. 18h45, o Brusque enfrenta a equipe do Londrina. Às 21 horas, o Sampaio Correia recebe o CSA. No domingo, 4 da tarde, teremos Vasco e Ponte Preta, CRB e Cruzeiro, Náutico e Vitória. É um Coritiba muito líder, com 39 pontos, né? CRB é o segundo colocado, com 36. Goiás é o terceiro, com 35. O Avaí já permanece na quarta posição, com 33 pontos. Até a nona posição, meu querido Tony Café, todos os 9 clubes inseridos nesse momento, do primeiro ao nono colocado, estariam disputando em condições de pontuar e chegar entre os 4 primeiros. A diferença é de 1, 2 pontos, no máximo 3 pontos. Então é uma situação de uma competição muito nivelada. Há muito tempo a gente não conseguia enxergar isso. Estamos falando de 9 clubes em igualdade de condições na parte de cima da tabela desse campeonato brasileiro da segunda divisão, Tony Café.
Muito bem, Zé, 6h13.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, teremos duelo de Titã nesta quarta-feira na Copa do Brasil, né, Zé?
Nossa, será uma quarta-feira muito diferente, uhum, né? Vamos ter agora, às 7 da noite, o Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Santos, né? Teremos às 21h30 Grêmio e Flamengo, e jogo também das 21h30 São Paulo e Fortaleza. Nós vamos começar analisando, meu querido Tony Café, é o duelo das 19 horas entre Atlético e Santos. É duelo no gramado sintético, né, da Arena da Baixada. O Santos, ainda sem Marinho, tenta se reinventar nesse jogo de ida em Curitiba. O técnico português, Antônio Oliveira, tem desfalques na sua equipe, na equipe do Atlético Paranaense. O atacante Bissoli, por exemplo, está fora desse duelo, porque já teria atuado na época do Cruzeiro, realizando competições da Copa do Brasil. Renato Kaiser assume o seu titular. O time do Atlético Paranaense, com definido para esse duelo das 7 da noite, Santos, goleirão, né, que brilhou muito nas Olimpíadas de Tóquio, é o goleiro Marcinho na lateral direita, os dois zagueiros Pedro Henrique e Thiago Heleno, e Abner na lateral esquerda. O Atlético joga no 4-3-3, no meio-campo com Richard, Christian e Davi Terán, né? Esse é o meio-campo, uma frente, um poder ofensivo com Nicão, Carlos Eduardo e Renato Kaiser. Esse será o time já definido pelo técnico português, entendeu? Antônio Oliveira. O time do Santos tem o desfalque do jogador Marinho, né? É um Santos sem Marinho. E sem Marinho, o Santos já vendeu também, né, o outro atacante, o camisa número 9. Quer dizer, são os dois principais jogadores do Santos vão estar de fora desse início, desse duelo das quartas de finais da Copa do Brasil. Mas ainda assim, Fernando Diniz também já definiu a equipe. João Paulo é o goleiro. Santos já atua com um esquema tático diferente do Atlético Paranaense, vai no 4-4-2. João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonathan é o sistema defensivo da equipe do Santos. Jean Mota, Sanches e Pirani e Marcos Guilherme, o seu meio-campo, e os dois atacantes, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Eu diria que eu vejo o Atlético com certa vantagem, porque tem um gramado sintético. Isso faz muita diferença, meu querido Tony Café, nesse primeiro duelo entre Atlético e Santos pela Copa do Brasil. Bom, essa noite vamos ter 2 jogos com a intensidade muito diferente, né? Vamos ter, por exemplo, 21h30, Grêmio e Flamengo, sem dúvida nenhuma, eu diria que o grande jogo da noite, e São Paulo também fazendo um jogo interessante contra a equipe do Fortaleza. A gente lembra, Tony Café, que em 2020 o São Paulo teve muita dificuldade para eliminar o Fortaleza. Esse fato só aconteceu depois da cobrança de 20 penalidades, né? Isso demonstra o equilíbrio.
Opa, Zé.
Oi.
Fala aí, pode falar.
Isso demonstra, né, o equilíbrio do duelo dessas duas equipes, né? Eu diria que é um confronto muito equilibrado, 50% para cada um. Quem errar menos passa para as semifinais, entendeu? Desta competição. Daquele time do ano passado para esse duelo de hoje, o Fortaleza, por exemplo, mudou todo o seu sistema defensivo. O São Paulo ainda mantém no seu elenco 9 dos 11 titulares daquela oportunidade. Para o jogo de hoje, a Arboleta está fora do jogo por lesão no time do São Paulo. São Paulo e Fortaleza, eu diria que é um jogo muito equilibrado, com as duas equipes. O Fortaleza está brilhando muito, está no momento muito diferente, muito positivo, né? Fazendo um campeonato, eu diria, muito redondinho, né? É o melhor time do norte e nordeste do país, com pontuação de grandes equipes ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. O outro confronto da noite envolve o futebol de muita tradição, de muita história, né? Grêmio e Flamengo, né? O Grêmio tendo o retorno aí do Thiago Santos, do Wanderson, o Ferreira também vai estar disponível no banco de reserva, Jeromel, outro jogador também, e a mais recente contratação do Grêmio, o Campaz, também vai estar à disposição do Luiz Felipe Scolari no banco de reserva. O detalhe, Tony Café, é que está chovendo muito em Porto Alegre. Desde ontem, né? São chuvas torrenciais. E isso normalmente vai criar um espetáculo diferente, né? A tendência é ajudar muito a equipe que marca muito, não é isso? E que tem menos poder criativo, no meu entendimento. O Grêmio seria o maior beneficiado com esse campo pesado desta noite lá na Grêmio, na Arena do Grêmio. O Flamengo vem com força máxima, bem diferente daquele jogo de domingo, quando utilizou uma equipe alternativa no jogo diante do Ceará e que empatou em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Então, é um Flamengo muito forte jogando esta noite. A gente lembra que o Grêmio tem 5 títulos da Copa do Brasil. É uma história muito interessante. Flamengo já escalado pelo Renato Portaluppi, Diego Alves é o goleiro, Isla na lateral direita, os dois zagueiros Léo Pereira e Gustavo Henrique, e Felipe Luiz fechando o sistema defensivo na lateral esquerda. William Arão e Diego, Everton Ribeiro, Arascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, e um detalhe para a torcida do Flamengo, meia Andréas Pereira, recém-chegada, é opção no banco esta noite também nesse grande jogo entre Grêmio e a equipe do Flamengo. O Grêmio também escalado, viu, Tony? Com Chapecó, o Wanderson, Rodrigues, o Kahneman e o Rafinha improvisado na lateral esquerda. O Grêmio já utiliza um esquema diferente do time do Flamengo. O Felipão gosta do 4-1-4-1, então seria o primeiro volante Thiago Santos, aí uma linha de 4 com Douglas Costa, Lucas Silva, Vila Sante e Alisson, e o atacante Borja como atacante centralizado. Copa do Brasil, não há gol qualificado fora de casa. Eu diria que o Flamengo, entendeu, se num campo em condições normais, um campo seco, entendeu? Eu diria que o Flamengo seria uma equipe muito favorita para o jogo de hoje. Entendo que o campo pesado, um campo com muita água, pode sim nivelar o confronto, pode criar situações de dificuldade para o time do Flamengo, mas é a Copa do Brasil chegando no seu momento mais especial. Amanhã teremos uma partida isolada na quinta-feira, Fluminense e Atlético Mineiro, né? E esse jogo acontece amanhã. E o Atlético, na minha opinião, viu, Tony, é muito favorito nesse duelo de quartas de final da Copa do Brasil. A cobra vai, entendeu? Vai, com certeza, fazer presença esta noite nesse duelo de Atlético e Santos, de Grêmio e Flamengo, de São Paulo e Fortaleza. São jogos de ida dessa fase quartas de final da competição Copa do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. E você arrisca um placar aí no jogo do São Paulo com Fortaleza? Você está apostando em quem?
Eu acho que é um jogo nivelado, entendeu? São Paulo joga em casa, mas o Fortaleza cresceu muito, né? É um time que já havia um crescimento desde a época do Rogério Ceni, e com a chegada do técnico argentino, esse time ganhou ainda mais corpo, né? É uma equipe que faz um campeonato muito forte ali nesse momento, né? Estamos falando de quê? Do Fortaleza, terceiro colocado, com 32 pontos no futebol da Série A, mesmo a pontuação do Palmeiras. Então veja esse confronto muito nivelado, entendeu? Entre São Paulo e Fortaleza, Grêmio e Flamengo. Se fosse no campo seco, eu não teria dúvida nenhuma, Tony, em afirmar aqui que o Flamengo teria 70% de possibilidades de vencer o duelo. Como o campo está muito pesado, isso vai acabar favorecendo a equipe que marca mais, né? Que tem menos poder criativo, que no caso o time do Grêmio. É um campo seco, né? Seria o palco ideal para Everton Ribeiro, Arascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, esse quarteto de muita qualidade técnica, que se movimenta muito. São toques de primeira, né? Com o campo pesado, meu amigo, esse toque acaba sendo prejudicado. O campo pode ser, sim, pode fazer diferença, sim, nesse duelo entre as duas grandes equipes do futebol na Copa do Brasil. Mas o Flamengo ainda vai ter o jogo de volta para jogar no Maracanã. Aliás, com gramado totalmente modificado, totalmente novo na semana que vem. Mas o jogo de hoje, com certeza, nós vamos acompanhar, porque é o jogo que vai estar em cartaz na TV fechada, na TV aberta. Enfim, o jogo hoje que vai atrair a expectativa entre Grêmio e Flamengo, um duelo muito interessante. Pela primeira vez, o Renato Portaluppi, né, estreando contra o seu ex-clube. Clube que o consagrou, né, como treinador e como jogador também. Então, há uma expectativa, além do Luiz Felipe Scolari, que tem talvez a melhor história do futebol do Grêmio, entendeu? São os dois mais iluminados, são os dois mais vitoriosos na área técnica do time do Grêmio Porto Alegrense. Claro que a gente vai torcer por um bom futebol, mas as informações é que as chuvas estão castigando muito o Rio Grande do Sul, Porto Alegre no destaque, e desde ontem, né? São chuvas torrenciais há 24 horas, né? E claro, vamos torcer para que a irrigação funcione, né? Ou melhor, o serviço de drenagem do estádio do Grêmio funcione, porque são muitas chuvas em Porto Alegre e com muita água o espetáculo perde, mas se houver um gramado em boas condições, aí o futebol cresce, né? E a gente, o telespectador, é quem vai ganhar com isso. Um duelo, eu diria, que em campos normais, com o Flamengo muito forte, muito favorito para esse primeiro jogo dessas quartas de finais. Copa do Brasil não vale gol, não tem gol qualificado, né? Não há gol qualificado fora de casa. Então, meu amigo, realmente são duas partidas, é mata-mata. São 8 equipes, 4 vão ficar pelo caminho, 4 serão os semifinalistas desta Copa do Brasil 2021, Tony.
Muito bem, Zé Maria, 6:26.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a CBF tem um novo presidente em exercício, né? Os vices da entidade decidiram hoje, dia 25, aliás, foi você que me passou essa informação logo cedo, pela saída do Coronel Nunes, e escolheram aí o baiano Edinaldo Rodrigues para ocupar o cargo. A ideia é de que Edinaldo sente-se na cadeira até uma resolução do caso Rogério Caboclo, dirigente afastado e punido com 15 meses de suspensão pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro por conta da conduta inapropriada com uma funcionária da entidade. Em nota, a CBF explicou que todos os vices, né, formalmente abriram mão do seu direito disponível de ocupar interinamente a presidência da entidade em razão do afastamento temporário de Caboclo, né, Zé Maria?
É verdade.
Me
é
diga uma coisa.
É complexo essa situação.
Rapidinho. Ele só,
mas a gente ele vai tentar explicar.
Zé, ele só volta no caso se ele for condenado definitivamente, não é isso? Ele não volta, né?
Olha, ele foi afastado, né? Pelo um comportamento com acusação de assédio sexual e assédio moral. Quer dizer, um agravante muito grande. Ontem, o Conselho de Ética da Confederação Brasileira de Futebol abriu caminho, Tony, para a volta do Rogério Caboclo à presidência da CBF. Considerou a acusação dele, analisou a acusação dele e houve uma punição desse Conselho de Ética de 15 meses. Isso daria oportunidade para o Caboclo voltar e terminar o mandato dele. Resultado, criou uma insatisfação dentre as 27 federações que esperavam uma punição maior. Então, o que houve? Hoje, o conselho, entendeu? Um conselho administrativo da CBF, que é composto pelos seus 8 vice-presidentes, entenda, tem um presidente só, mas tem 8 vice-presidentes. E a gente pode até citar rapidamente eles aqui. O Antônio Aquino Lopes, o Antônio Carlos Nunes, o Castelar Guimarães Neto, o Edinaldo Rodrigues da Bahia, o Fernando Sarney, o Francisco Noveleto, o Gustavo Feijó, também da região Nordeste, e o Marcos Vicente. Esses 8 presidentes respondem por setores e regiões. Entendeu? Qual é a principal função de um vice-presidente? Substituir o líder máximo em diversas situações, como, por exemplo, viagem, doença, impeachment, né, ou impedimento judicial, como é o caso. Então, hoje, por exemplo, Edinaldo Rodrigues foi escolhido pelo Conselho de Administração dos 8 vice-presidentes para responder por um mandato que pode durar até 8 dias ou uma nova assembleia pode referendar ou criar um fato novo. Edinaldo, qual seria o perfil do Edinaldo? Edinaldo não teria aproximação com Marcos Polo Del Nero, que foi banido do futebol, mas que teria muita influência ainda dentro da CBF, e nem com o Rogério Caboclo, presidente afastado. Então a comissão, entendeu, acabou entendendo que Edinaldo, entendeu, seria a pessoa ideal para pacificar esse momento, a conturbada situação dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Mas daqui a 8 dias, Tony, vamos ter uma nova assembleia. Essa nova assembleia será feita através de uma decisão, que é uma assembleia composta pelas 27 federações estaduais. Então, elas vão se reunir, vão analisar a situação do Caboclo, né? Existe hoje um descontentamento generalizado dentro das federações, porque achou a decisão muito branda do Conselho de Ética, essa punição de 15 meses, né, foi considerada muito branda. Isso daria oportunidade para Caboclo ainda voltar e terminar o mandato dele. E daqui a 8 dias essa assembleia composta pelas 27 federações estaduais podem modificar muita coisa. Por exemplo, eles têm autonomia ainda para destituir até o presidente, segundo o Código de Ética. Então, eu diria para você que Edinaldo vai ter uma gestão de 8 dias, entendeu? Com a nova assembleia, ela pode referendar, entendeu? E ele até prosseguir, ou então tomar uma outra decisão. Mas a decisão mais importante vai ser daqui a 8 dias, no Conselho da Assembleia Geral da CBF, que é composto pelas 27 federações estaduais. O crime do Caboclo, né? Isso é que mexeu com a maioria das federações. Todas as 27 federações estão nesse momento no Rio de Janeiro, Tony. Estão em um hotel reservado pela própria CBF, e houve um descontentamento geral com esse Conselho de Ética, porque consideraram a punição, repito, muito branda, uma punição de 15 meses, porque isso daria, o mandato dele é muito maior, isso daria oportunidade que esses 3 meses que já estão sendo computados desde a acusação fariam parte dessa punição de 15 meses, então daqui ele cumpriria mais 12 meses e voltaria para terminar o mandato, e esse descontentamento acabou surgindo na confederação. É uma confederação hoje que espera, entenderam que Edinaldo seria a pessoa ideal para pacificar, entendeu, esse momento, o nosso futebol brasileiro.
Mas as notícias, as informações dão conta de que, mesmo compondo a chapa do Caboclo, o Edinaldo também é opositor do Caboclo, né?
Isso, porque são 8 vice-presidentes, né? Nem todo mundo comunga, né, com a situação do presidente, Tony. Entendeu? Nem todo mundo está ali, né? É um regime que manda o sistema presidencialista, né?
Inclusive,
o Caboclo só não está respondendo porque cometeu um crime, né? Uhum. Está afastado. Mas, entendeu? Num processo em que você tem 8 vice-presidentes, imagine o prestígio desses 8 vice-presidentes, que o sistema lá é um sistema presidencial, né? É o presidente quem dava as cartas, quem decidia. Eu acho que a punição é muito pequena. O Caboclo precisa de uma lição, né? O que ele fez, né, é de uma barbaridade sem tamanho, né? As coisas estão aí. E essa é só apenas a primeira das 3 acusações contra o Rogério Caboclo. Agora, 15 meses de afastamento para um cidadão que ainda tem um mandato, entendeu, muito longo, Tony, seria realmente uma punição muito branda, e esse foi o motivo do descontentamento da maioria das federações estaduais.
Muito bem, Zé Maria. 6h34.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a gente já abordou esse assunto antes aqui, fizemos um comentário a respeito, né? Mas as informações oriundas do velho continente europeu diz o seguinte, que Guardiola está revelando aí o próximo passo na carreira, né? O treinador tem em mente treinar uma seleção, né? O técnico do Manchester City fala em descanso após encerrar o contrato aí com o clube inglês. O Pep é só elogios aí à seleção brasileira, né?
Nossa, ele já está sinalizando, né? Não esqueçam de mim, né?
Ele disse que é uma equipe fantástica.
Seria um nome fantástico, né? Uhum. Para dirigir o nosso futebol. Imagine, né, o crédito, a credibilidade do futebol brasileiro, trazendo um dos expoentes máximos, né, do futebol para dirigir a nossa seleção. O ganho que o nosso futebol teria, né, com o Guardiola, né,
sim,
dirigindo,
sim,
a seleção brasileira. Eu vejo isso como uma forma muito positiva. Isso é um fato muito natural nas outras seleções, né, Tony? No Brasil é que existe essa cultura onde você... E aos poucos a gente percebe...
através dos clubes aí, né?
Dentro da própria CBF,
isso.
Já temos é uma sueca, por exemplo, dirigindo o futebol feminino,
uhum,
a seleção feminina de futebol. Não vejo nenhuma dificuldade em termos também um treinador do velho continente, né, do futebol europeu, treinando, qualificando, preparando a seleção brasileira. Acho que essa é uma grande notícia, né? Ele já finaliza e veria essa possibilidade, né, de treinar, de ter essa oportunidade de treinar a seleção do Brasil. Estamos falando de quê? De um dos maiores, se não o maior treinador do futebol europeu.
Muito bem, Zé. 6h37.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a Série A da Itália também apoia clubes em decisão de não liberar jogadores para a próxima data FIFA. Essa é a terceira Liga Europeia a se recusar a ir a ceder jogadores para as seleções, depois da Premier League da Inglaterra e da Liga da Espanha. O Brasil tem Danilo e Alexandro na Juventus, Zé Maria. Será que eles vão conseguir essa proeza de não liberar os jogadores na data FIFA?
Olha, Tony, esse movimento está crescendo na Europa,
sim, sim,
né? E a FIFA já começa a se preocupar. Isso vai mexer com essa convocação, né, do técnico Tite. Certamente aí Tite não vai ter outra alternativa. Se não poder manter essas convocações, vai ter que substituir com jogadores até do mercado do futebol brasileiro, né? E aí só haveria uma solução: suspender momentaneamente esse campeonato da Série A e competições, né, como Copa do Brasil, porque isso daria um baque muito grande, quebraria muito a qualidade da seleção brasileira. A gente tem jogadores, por exemplo, e são muitos, né, que estão convocados, né, nessa convocação que devem se apresentar no próximo dia 29 de agosto, seria no domingo, não é isso, Tony? Aí nós teríamos só o Everton, que é do Palmeiras, mais um jogador aqui, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, o Daniel Alves, do São Paulo, entendeu? O Everton Ribeiro, do Flamengo, entendeu? E teríamos também a convocação do Gabigol, do Flamengo. Seriam só esses jogadores que jogam no futebol brasileiro. Todos os demais jogam no futebol da Europa, jogam no futebol europeu. Então, eu acho que nesse momento o Tite já deve estar preocupado com essa decisão. A FIFA deve responder nas próximas horas se vai respeitar a decisão. São três ligas, né? Estamos analisando, sim, sim, o comportamento e a postura já de três ligas. E de repente, meu amigo, isso pode mudar muito essa convocação da seleção do Brasil, que tem esses três jogos marcados para 2 de setembro, Chile e Brasil em Santiago. Aliás, esse jogo já vai ter 25% de público lá no Chile, lá em Santiago. Teremos Brasil e Argentina também com um percentual de público na Neoquímica Arena, e teremos dia 9 de setembro Brasil e Peru na Arena Pernambuco. A nossa preocupação, Tony, é saber exatamente dessa relação de convocações, quem seriam os jogadores que estariam inseridos nessas três ligas, né, que estão tomando essa iniciativa da não liberação, mesmo sendo uma data FIFA. É o Alisson, joga no Liverpool, o Ederson joga no Manchester City, o Thiago Silva no Chelsea, né, o Marquinhos no PSG, o Éder Militão no Real Madrid, o Lucas Veríssimo joga no futebol português, Danilo da Juventus, Alexandro da Juventus, o Bruno Guimarães do Lyon, tem Casemiro também do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, o Claudinho do Zenit, e o Lucas Paquetá também do Lyon. Vamos ver, além dos atacantes, né? Neymar do PSG, Firmino do Liverpool, Matheus Cunha, que agora é jogador do Atlético, né? Atlético da Espanha, o Rafinha do Leeds, né? Tem o Gabriel Jesus do Manchester City e o Richarlison do Everton. Vamos ver quem vão ser os jogadores impedidos por essas três ligas que estão mantendo aquela mão de ferro, dizendo que não vão liberar seus jogadores, porque depois esses jogadores, Tony, teriam que, quando retornarem dos jogos da seleção brasileira, teriam que ainda cumprir uma quarentena, né? Em razão da Covid-19. Então é uma decisão que pode mexer muito com a formação da seleção brasileira de futebol.
Eu acredito que eles consigam não liberar, José. Eu acredito.
Não vão. A tendência é não liberar, porque não é mais uma posição de uma única liga, né?
Até porque...
já é uma posição de três ligas, é Espanha, Itália, né? Eu não lembro agora.
Inglaterra, Espanha
e Itália.
Espanha e agora Itália.
Itália.
Se a moda pegar, as outras ligas que têm jogadores de oriundos de outros países
vão junto. Por exemplo, a gente não teria o Éder Militão, né, do Real Madrid. Não teríamos também o Casemiro, do Real Madrid. Rapaz, a situação, né? Fabinho, do Liverpool, também estaria impedido, né? Quer dizer, é uma situação, vai atingir não apenas dois atletas, no meu entendimento, serão ainda maiores os desfalques nessa convocação do Tite. Claro que a alternativa seria usando o mercado nacional. Só que, para utilizar o mercado nacional, não haveria outra situação senão a CBF paralisar principalmente o campeonato da Série A, meu querido Tony Café, nesse período de 2 de setembro até 9 de setembro, em que o Brasil joga em Santiago no dia 2 contra o Chile, joga no dia 5 em São Paulo, na Neoquímica Arena, contra a Argentina, e joga também contra o Peru na Arena Pernambuco no dia 9 de setembro do Recife.
Muito bem, Zé. Eu estava falando que, a respeito da liberação, os clubes, eles conseguiram, as ligas conseguiram uma liberdade muito grande depois do advento da internet, né? Não ficaram mais limitados à grande mídia, qual a CBF e a FIFA têm poder, né, da grande mídia, de estar ali, de fazer acertos. E com a internet e esse espaço free, né, todo mundo pode fazer os seus canais aí, transmitir os seus jogos através de Facebook, das plataformas digitais aí, e conseguir até mais grana do que antes na mídia convencional, Zé Maria.
Exatamente. Além daquele outro detalhe, né? A gente já entendeu o recado dado pelos clubes, né? Há um descontentamento. Essa história de criar uma liga que ainda não é um fato concreto, não deu certo no primeiro momento, mas ficou aquele movimento ali, né, Tony? Então, já existe um descontentamento aqui no Brasil da mesma forma. Já querem criar também a Liga de Futebol do Brasil. Então, são os tempos novos, né? São os tempos atuais. A FIFA vai ter que encontrar uma solução. É uma solução muito difícil. É claro que no futebol sul-americano, se você me perguntar, Zé Maria, vai fazer falta, vai enfraquecer a seleção brasileira de futebol nesses jogos das eliminatórias? Eu diria que a tendência é não, porque o Brasil está praticando um futebol tão superior nas eliminatórias que teria no mercado nacional como substituir para esses jogos, entendeu? Principalmente esses três duelos, né? O mais difícil, no meu entendimento, é o jogo do dia do duelo que vai acontecer no dia 5 de setembro, com o Brasil enfrentando a Argentina na Neoquímica Arena, lá em São Paulo. Mas o jogo do dia 9, por exemplo, é Brasil e Peru, entendeu? Não vejo dificuldade, a seleção brasileira tem 100% de aproveitamento, entendeu? Claro, mas vai quebrar uma tradição, vai quebrar um roteiro de trabalho do próprio Tite, né? Sempre foi assim, a preferência sempre foi dos jogadores que atuam no mercado internacional. jogador brasileiro convocado para a seleção brasileira são só os melhores, só os especiais, como é o caso do Gabigol, atacante do Flamengo, como é o caso do Everton Ribeiro, meio atacante também do próprio Flamengo, do Daniel Alves, jogador lateral, o ala do São Paulo, e o Everton, goleiro do Palmeiras, que sem dúvida nenhuma está cotado aí no mercado nacional como um goleiro de muita qualidade técnica, mas não tem outra solução. Se houver esse impedimento, o clube, Tony, é o dono do passe do atleta, né? O atleta
quem paga, é quem paga a despesa.
Exatamente, o quem atleta é funcionário do clube.
A FIFA, então, a FIFA tem algum clube?
Não vai liberar, entendeu? Uhum. Eu não vejo como a FIFA teria como punir esses clubes, porque o momento é um momento muito especial em razão da pandemia.
E já bateram o pé e disse que não vão liberar, né? Já bateram, já decidiram, não vão liberar. Né? Clubes do campeonato inglês aí já se posicionaram contra a viagem de atletas para o país. Inclusive, eles estão citando, sinalizando a Covid-19, países que estão na lista vermelha aí, de alto índice de infecção, das variantes, né? E aí eles estão falando, olha, países que estão na lista vermelha, não vamos liberar jogador, e é o caso do Brasil, que está na lista vermelha também. E é por
os
isso que
três goleiros da seleção brasileira, Alisson do Liverpool, né? E o Ederson é do Manchester City, né? Só o Everton jogaria no Palmeiras, né? O Marquinhos, por exemplo, zagueiro, não teria nenhum impedimento, que é do futebol francês. Estaria liberado. Lucas Veríssimo também estaria liberado, que é do futebol português, do Benfica. Mas tem aí o Danilo, que é do futebol italiano, né? O Alexandro, também do futebol italiano. Teriam que haver uma nova convocação, né? E o que mais me preocupa é exatamente o meio-campo. Casemiro do futebol espanhol, né, do Real Madrid. Fabinho do futebol inglês, né, do Liverpool. O Fred do Manchester United. Né. Então, meu amigo, é uma decisão e pode mexer com essa convocação do professor Tite para esses três jogos, esses jogos, a não ser que a Confederação Sul-Americana promova o adiamento, que eu não vejo mais, não há inclusive nem datas para isso, né, Tony? A gente está falando de competições que já deveriam ter acontecido e não aconteceram o ano passado em razão do agravamento da pandemia. Mas nós estamos com uma Copa do Mundo batendo na porta. Então, não há mais como as eliminatórias serem transferidas, enfim. A solução será, nesse caso, eu acredito que será uma solução caseira com o mercado brasileiro.
Muito bem, a gente vai faturar, voltamos daqui a pouco com a segunda parte, aproveitando, mandando um abraço aí para o meu amigo Dick, né, o Manuel do Táxi, aí curtindo a nossa programação, valeu, e também o Jutaí, lá na Juraci Magalhães, está curtindo a nossa, o Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Gabriela Esportiva.
Para tudo! Daqui a pouco a gente volta.
Gabriela FM. Gabriela Esportiva.
Ok, Zé Maria, o meia Lucas Lima é um novo jogador do Fortaleza, Zé.
Bom jogador. Jogador que teve pouca oportunidade no time do Palmeiras, né? Um meia, eu acho que vai dar ainda mais qualidade ao time do Fortaleza. Uma contratação de boa qualidade, surpreendente, viu, Tony?
É, né?
Porque Lucas já está há algum tempo, não tenho a memória assim, de fácil no momento, mas acredito que já mais de duas temporadas no grupo do Palmeiras, né? Então é uma contratação que vai dar mais qualidade técnica ao bom time do Fortaleza nesse campeonato brasileiro da Série A, campeonato que o Fortaleza faz uma competição de forma muito brilhante, né? E a gente lembra sempre, é uma competição de pontos corridos. Então quem chegar na frente, meu amigo, segura as melhores posições, né? E garante, por exemplo, na posição atual do time do Fortaleza estaria credenciado para estar na fase de grupos, né, da Copa Libertadores da América. É o que seria para o time cearense, né, uma conquista muito especial nessa temporada 2021.
Muito bem. 6h55.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, Zé Maria. O Santos anunciou aí a contratação do goleiro Jandrey.
Jandrey. É uma contratação, não estou lembrado, viu, Tony?
Né?
Do Jandrey, não. Mas, enfim, o Santos tem um elenco muito jovem, né? Perdeu peças importantes, né? Marinho já está afastado há algum tempo, se recuperando de lesão. Marinho foi um dos jogadores que mais atuou na temporada. O Santos foi muito classificado, jogou muito no momento desse calendário insano do futebol brasileiro, e acabou estourando o Marinho. O Marinho vai precisar, o Santos vai precisar de um tempo para recuperar Marinho, porque Marinho é um jogador muito diferente, de muita qualidade técnica, e fez bons jogos, né? Ajudou muito a equipe do Santos. No futebol da Série A, é um Santos ali na parte de, na segunda parte da tabela, na 11ª posição, tem 22 pontos, entendeu? Ainda muito distante. É um Santos que nesse momento não consegue, né, suplantar o Inter, nem o Atlético Paranaense, nem o Ceará, e nem o Atlético de Goiás e nem o Corinthians, que são equipes que estão à frente do Santos. Não estou nem me referindo aos cinco primeiros, que seriam Atlético Mineiro, Palmeiras, Fortaleza, Bragantino e Flamengo. Então, vejo que o Santos, nesse momento, procura ajustar. Deve ser um jogador mais experiente, porque já tem um elenco muito jovem, entendeu, Tony? Então, precisa, sim, agora trazer jogadores experientes que ajudariam muito o Santos, junto com essa boa meninada no elenco santista.
O Jandrey, Zé Maria, ele tem 28 anos e...
28, então veja aí, já não é um menino, né?
Exatamente, já atuou pelo Atlético...
Atlético,
né, do Paraná.
Atlético Paranaense. Exatamente. Já trouxe um jogador com um perfil mais experiente, entendeu? Tem que ser. Não pode trabalhar só com um elenco muito jovem, não. Isso seria fundamental para dar equilíbrio, né, ao time do Santos. Então, a gente já percebe que o perfil é esse, jogadores mais experientes para buscar o equilíbrio necessário para o Santos praticar um futebol ainda mais ofensivo.
Muito bem, Zé Maria. O Gabriel Bandeira, né, conquista a primeira medalha de ouro do Brasil aí nas Paraolimpíadas, nos 100 metros borboleta.
Já começaram a aparecer as medalhas. Uhum. Né? Já houve uma medalha de ouro, já houve também uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Salvo engano, nas competições de natação. Então, isso é muito bom. A tendência é de uma grande campanha da esquadra brasileira disputando, entendeu, essa competição em Tóquio, entendeu? Porque temos sim valores muito qualificados, viu, Tony Café?
O Brasil já conquistou a sua quarta medalha, né? A sua quarta medalha está em sétimo lugar, né, com uma de ouro, uma de prata e duas de bronze.
Exatamente. Eu tive a oportunidade já de ver a medalha de ouro, a de prata e a primeira de bronze, está chegando a segunda de bronze. É isso, um começo em alto nível, né? Um começo muito positivo. Vamos torcer para que o Brasil possa ainda mais brilhar nesta competição em Tóquio.
Muito bem. Agora, o jogo de hoje da Copa do Brasil, né? É o jogo do Flamengo e Grêmio. Como você é um conhecedor, né, desse esporte, eu vou fazer uma pergunta. Você arrisca um placar para hoje?
Eu não arrisco um placar, Tony, porque estou recebendo as informações da situação do campo, né?
Uhum.
Então, é um campo muito encharcado, é um campo com muita água, muitas chuvas, né? Segundo as informações, já choveu muito em Porto Alegre, né? O que era esperado, por exemplo, em um mês, né, já aconteceu nas últimas 24 horas, 48 horas. Então, eu diria que é uma situação de muita dificuldade. Será mais um adversário do time do Flamengo. Mas o Flamengo está mantendo, no jogo de hoje, a sua formação, daquele time considerado titular. Elenco muito especial, não muito bem diferente do jogo do domingo passado, quando jogou com um time alternativo. Poupou muitos jogadores, né? Houve aquele empate lá com o Ceará, em Fortaleza. Mas o jogo de hoje é um Flamengo muito escalado, com os dois titulares nas duas alas, né? Isla no lado direito, Felipe Luiz no lado esquerdo, Léo Pereira e Gustavo Henrique, porque o Rodrigo Caio ainda permanece em recuperação. Estou falando de Rodrigo Caio porque, no meu entendimento, é o melhor zagueiro do elenco do time do Flamengo. Mas é um jogador que se lesiona muito, né? O meio-campo normal, William Airão, Diego, né? E esse quarteto que a gente fala sempre, né? Que faz toda a diferença da qualidade do Flamengo, com Everton Ribeiro, Arascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E o time do Grêmio tem peças até mais interessantes. Eu diria que o Borja, né? Que chegou colombiano, né? Chegou para ajudar, né? Aí tinha a equipe do Grêmio, né? Tem o Vila Sante também, que é um jogador de meio. Tem o próprio Douglas Costa, que ainda não jogou no time do Grêmio, né? O futebol que ele pode dar muita mais qualidade ao seu meio campo. E não vai ter o Jeromel, né? Que está voltando de contusão, mas Rodrigues está efetivado ali ao lado do argentino Kahneman, que é o segundo zagueiro titular da equipe do Grêmio. Wanderson continua no lado direito do campo, essa é uma jovem promessa do time do Luiz Felipe Scolari, e Rafinha foi improvisado para jogar na lateral esquerda. Rafinha, ex-Flamengo, né? Ala pelo lado direito, nesse jogo de hoje, entra no sacrifício, jogando improvisado ali na lateral esquerda. A tendência, Tony, é de um Grêmio mais marcador, menos criativo. Essa é a tendência do jogo. Claro que um campo molhado com muita água, entendeu? Vai facilitar quem? Vai facilitar o trabalho do time mais marcador, entendeu? Vai criar dificuldade para a equipe mais leve, para a equipe que toca mais, que tem velocidade, que tem toques de primeira, como o elenco do time do Flamengo. Mas vamos ver como vai estar a arena na hora do jogo. Esse jogo começa às 21h30 e não tenho dúvida. No meu entendimento, dos três jogos desta noite, pelas quartas de final da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo é um grande jogo em cartaz, em destaque na rodada de hoje.
Muito bem, Zé. 7h04.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, quartas de final de futebol de areia, dia 26 de agosto, né? Vai ter às 9 horas da manhã, Brasil contra Senegal, às 10h30, Suíça versus Uruguai, às 13 horas, Tahiti versus Japão, e às 14h30, tem aqui o jogo da Espanha, Zé Maria.
O importante é que o susto já passou, né? A decepção foi na primeira rodada. Conseguimos a proeza de perder na estreia dessa Copa do Mundo de Futebol de Areia, mas a gente já percebeu, por exemplo, no terceiro jogo, a tranquilidade voltando à seleção do Brasil, que é uma seleção hexacampeã, né? E, se não estiver enganado, se a memória não estiver me traindo, do futebol de areia, já praticando um futebol mais lúcido, de melhor qualidade, e vamos torcer para que a seleção continue fluindo, né? Fazendo um bom papel nessa Copa do Mundo.
Muito bem, pode fazer suas considerações finais, que nosso tempo já estourou, 7-5.
Muito bem, meu querido Tony Café. Estamos finalizando o programa de hoje. Amanhã a gente volta aqui no Gabriela Esportiva, e eu desejo uma quarta-feira muito positiva, né? Você que vai estar aí acompanhando, torcendo pelo seu time. Hoje eu estou tranquilo porque o Vasco não joga hoje, né, Tony? Então não há nenhuma possibilidade da gente sofrer.
E nenhuma preocupação, né?
Nesta noite de quarta-feira, entendeu? Vamos acompanhar as demais equipes que vão estar em campo aí, especialmente pela Copa do Brasil. Amanhã a gente volta. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. A gente manda um abraço para todos vocês que estão ouvindo o Gabriela Esportiva, em casa, no trabalho, onde você estiver. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço aí para o meu querido Beat Husser e meu amigo Ari do Táxi, lá na Praça da Piedade, no Califórnia. Sempre ligado aqui, né? 102,9. Abraço a todos vocês. O Gabriela Esportiva volta amanhã com mais informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, comigo e com o Zé Maria, o presidente campeão. Portanto, vamos lá.
102,9 Gabriela Esportiva.